é a expectativa que a gente criou antes de vir, né? Porque assim, eu preciso ter uma resposta. A Thaís, ela tá também, a Vitória tá quase já indo para outra turma. Aí o André já ficou lá. Aí até falava, ó, ela já teve o Matheus, a Vitória já tá quase indo, né? Então, eu vou estar ouvindo alguma coisa que é repetitivo, que é não sei o quê, né? Então, assim, para um pouquinho agora, pensa aí, né? Dá uns minutinhos aqui pra gente. A gente já ouviu tanta coisa boa, né? O Gabriel colocou com tanta sabedoria, exemplos da palavra de Deus ali. E até eu fiquei depois, até criando, que a gente conhece as histórias, conhece a palavra de Deus, de todos esses personagens que ele citou. E agora, engraçado que sempre tem um que fica, né? Os filhos de Eli, realmente, se a gente parar pra pensar... Pode pegar, filho. Pode passar aqui atrás da tia, você sabe onde tá. Eles sabem onde tá tudo, porque tudo é de Jesus. E eles sabem cuidar de todas as coisas que Jesus tem ali. Então é pra todo mundo. Jesus empresta pra todo mundo. Eu tô treinando os filhos de vocês, porque eu vou me aposentar. Então, coloca aí. Quais são as questões do meu coração? Mas assim, eu tenho um filho, vou cuidar, mas real, agora, eu, né, qual é a minha expectativa, né, quando eu venho para uma reunião como a de hoje, o que eu quero ouvir, o que eu vim buscar, o que eu quero saber, eu não vou responder tudo isso, tá? Mas vamos, só pra gente jogar uma ideia aqui, pra gente começar a conversar. Quem precisar de papel... Tá aqui, se quiser anotar naquela folhinha que o Gabi deu, fazer um rabisco lá, porque a gente rabisca bastante aqui com as crianças. Deixa eu pegar minha outra luneta. A gente sabe que agora, por conta dessas explicações, a gente já não tem tanto tempo assim, mas o Gabriel foi muito sábio em tudo que ele colocou lá, então vai ficar bem mais fácil pra gente continuar aqui. Se você quiser fazer alguma anotação ali no seu papel, eu vou pegar as minhas. Então vamos só pensar um pouquinho assim no que, né, o que me traz para uma reunião como essa, quais são as minhas expectativas, as minhas dúvidas, que você pode entrar com elas e sair com as mesmas dúvidas, porque eu não vou responder todas, né? Mas a gente vai tentar aqui conversar um pouquinho sobre essas questões. Eu já contei a história pra vocês do óculos, né? Eu fiz um multifocal e adorei enxergar tudo grande aqui embaixo. E aí, quando eu fui fazer o exame de vista, tinha aumentado um grau aqui em cima também. E aqui eu tinha 0,25. E aqui eu tinha 0,75 na outra vista. E aqui, por conta da costura, de alguma coisa, né? Era um grau a mais que é isso aí. E aí aqui em cima virou 1,25, 1,75. Aí eu falei, vou separar o óculos de novo antes que aumente mais um grau daqui um ano. Senão daqui a pouco eu tô indo fundo de garrafa, né? Mas vamos lá. Já pensaram aí? Já, né? Eu vou ler uns negócios que eu separei aqui pra vocês. E eu gostaria que vocês, nesse papelzinho que vocês têm... Que vocês anotassem, não tudo que eu vou estar falando, mas aquilo que você vê que a sua criança faz na sua casa. Então, se eu falar assim, tipo, ela joga bola, aí você, pra gente começar a descrever, tá? E eu tô falando dessa criança de 1 a 5 anos, que é a minha faixa que a gente vai estar tratando agora. Tá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então eu achei interessante a gente estar... Então pode ser, né, que essa sua criança da sua casa, ela não consiga realizar atividades, o simples fato de observar, as demais fazem e tentar imitá-las. Isso eu estou descrevendo. Então vamos lá, tipo assim, a Samira, ela tem a Olivia. Então a Olivia, ela vê, ela imita... Tanto a Samira quanto o Levi, tá? Então vamos tocar o barco. Eu vou ler bem devagarzinho para vocês irem marcando e descrevendo a sua criança, tá? Que já era de grande valia no processo de aprendizagem, a imitação, tá? Durante o primeiro ano, a criança, ela passa por um grande crescimento, desenvolvimento físico. Ela quer pegar tudo que vê, ela precisa de estímulos para desenvolver os sentidos, a criança começa a explorar o seu meio ambiente e precisa de segurança, apoio e amor dos pais. Gosta de ritmos simples e cânticos. Em relação à apostila, quando a criança está fazendo a apostila, ela nem sempre sabe o que ela está fazendo. Ela não está desenhando, está apenas exercitando o controle de movimentos, né? Aí você fala, pinta aqui dentro. Ela até tenta, mas ela não tem esse controle dos dedinhos. Então ela vai e faz aquela coisa que muitas vezes a gente fala, que coisa horrorosa, mas isso faz parte do desenvolvimento, porque ela não tem esse movimento de pinçar ainda. Ela está começando, né? Exatamente. Então, assim, aquilo que ela fizer, seja o que for o resultado, é muito bom, tá? Que é dessa forma que a gente vê essa atividade aqui. Então, você vê que, assim, eu nem peço para as tias escreverem que lindo, nada, porque pode ser que a gente fala, nossa, que maravilhoso para um, e para outra a gente fala, parabéns, porque você fez. Então, a gente coloca estrelinhas. Porque tudo que elas fazem é maravilhoso, tá? Está descobrindo a relação entre o movimento das mãos e riscos que aparecem. A insistência para que desenhe, copie e pinte uma figura da forma que o adulto deseja poderá prejudicar suas descobertas, seu raciocínio e trazê-la insegurança e interferir no seu desenvolvimento. Gosta de correr, subir, descer escada sozinha, pode pular, saltar e efetuar giros rápidos. Não tem interesse duradouro, embora se apresente mais independente e se desenvolva. Continua a aprender com todos os seus sentidos, isto é, tocando, experimentando tudo que vê. Hora que vocês quiserem que eu paro, levanta a mão, tá? Vamos lá. A atenção dessa faixa etária é governada pelas circunstâncias. Qualquer coisa pode distraí-la. Então, se ela acha que é legal, aquilo vai ser maravilhoso, mas por um tempo muito curto, tá? A partir do momento que outra coisa chamar a atenção delas, ela vai até atrás da mosca, que a gente gosta muito de falar isso na casa da gente. Sua compreensão é limitada, porém entende mais do que consegue repetir. Então, assim, ela entendeu, ela só não consegue reproduzir. Seu vocabulário é pequeno, mas aprende com facilidade novas palavras. A criança busca satisfazer seus prazeres e necessidades. Não percebe as necessidades do outro e não partilha seus brinquedos. Pode pintar, ouvir histórias curtas, né? Aprender frases curtas, por isso que a nossa historinha não é muito comprida. E quando a gente trabalha lá, quando a gente vem para a sala de aula, a gente sempre está repetindo, né? Para que vá guardando. Mas mesmo assim ela pode ouvir histórias curtas, aprender frases curtas, ajudar e guardar os lápis, as canetinhas e os brinquedos. Já é capaz de praticar princípios bíblicos como louvor, adoração, gratidão e respeito. Então a gente precisa, mesmo que a criança, a gente veja ele nos limites que elas têm, a gente mesmo assim não deve abrir mão de estar já inserindo valores da palavra de Deus. A expressão, essa linguagem não verbal, precisa ser entendida, atendida e favorecida. A gente tem que estar atento, né, a tudo que a criança faz. Exigir um desempenho da criança comparando com a outra ou até mesmo no nosso padrão poderá comprometer sua espontaneidade, né? Então foi até o gancho que o Gabi deu lá em relação de comparar os nossos filhos, né, com outras pessoas, até um com o outro. Muitas vezes desperdiçamos oportunidades preciosas de aprendizagem quando não estimulamos a capacidade de expressão da criança. Tocar, cheirar, criar e expressar corporalmente é tão importante quanto falar e ouvir. E ver, né? A gente geralmente fala, ah, fala isso, mostra isso, né? Mas eles estão falando de uma outra forma, é uma outra linguagem, né? E a criança, muitas vezes, quando ela está meio arredia, ela está expressando para nós alguma coisa. E a gente precisa estar atento a isso. As crianças são especialmente ricas em gestos, em movimentos, atitudes, expressão corporal e criatividade. Em sua grande maioria, a criança é capaz de se expressar livremente e de forma original. A brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento e aprendizagem. Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, exercita, enfim, aprende com facilidade. Hoje em dia, se a gente for ver, a maioria do ensino da criança, nos primeiros anos, ela é lúdica, né? Então, você aprende na escola que tem um nariz, dois olhos. Aí, quando você for ver, ela tá vendo, ela tá fazendo continha. Mas da onde que tirou? Então, assim, é uma coisa lúdica. Ela insere uma coisa do dia a dia, que é o meu nariz, a minha boca, né? Para colocar numerais. Aí você fala, as mães, que eu escuto muito, eu escuto sempre na escola com a Julinha, as mães querem, não, mas eu quero que meu filho aprenda mesmo. Mas ele tá aprendendo. Só que ele não tá aprendendo daquele jeito chato que a gente aprendia. Mas se você for ver, a criança que ela é inserida logo com esse método, ela é alfabetizada e ela tem noção de quantidade muito mais rápido do que a gente. Porque é um ensino que entra sem doer, né? Ela entra natural, né? Com coisas do dia a dia. Não com aquela coisa, senta aí, faz a lição, né? Então, é uma coisa diferente, né? E é tão importante isso, né? Vamos continuar aqui. Onde foi que eu parei agora? É, criatividade, isso. Por isso, a brincadeira... Brincar precisa ser mais... considerado e encarado como um exercício da relação afetiva com as pessoas, com os objetos e também com Deus. Né? Então, quando que eu tenho que começar a falar de Deus para essa criança? Já. Saiu da barriga, você já fala...
Filho, não,
você falou, saiu, Deus existe, vamos lá, e Ele te ama. Toda criança tem uma necessidade imensa de ser incentivada. Por isso precisamos estar atentos, pois olhos nos olhos e reforço positivo tais como obrigado, continue assim, você é um amor e etc. ajudarão o desenvolvimento da sua autoestima. A criança dessa faixa etária aprende uma ideia ou um conceito por vez de forma repetitiva e variada. A repetição é necessária para fixar o princípio bíblico. Se insistirmos quando a criança já está cansada, estaremos proporcionando o o aparecimento de certas reações negativas. Então, como é importante a gente entender que para ela já deu. Porque o que vai vir dali... não vai ser legal. E muitas vezes a gente força a criança, que é o que acontecia antes na escola. Você vai ter que fazer e fazer agora. E aí a criança começa a ficar irritada e ela começa a fazer o que a gente chama de malcriação. Só que assim, não é culpa dela. Ela não consegue se concentrar. Para ela, aquela situação já está cansando. Então a gente tem que trocar. Ou a gente troca a situação de ensinar... ou a gente troca mesmo de atividade, tipo, vamos comer, vamos assistir, vamos fazer alguma outra coisa para que aquilo não se torne cansativo, aborrece. Ali encerrou o momento de aprendizado e se tornou cansativo, se tornou um problema, né? E muitas vezes a gente faz da palavra de Deus um problema para os nossos filhos, né? Use palavras curtas e sentenças simples. Procure a melhor forma de se expressar a ação da frase. Por exemplo, que vou estar dando um exemplo do que a gente usa com as crianças, né? Em vez de dizer, Joana está alegre, diga, Joana pula de alegria, porque a criança associa uma expressão física com a intenção da frase, né? Até aqui... beleza, até porque eles têm muita energia e precisa ser gasto de alguma forma. Agora, olha só. A gente ouviu tudo isso que descreve as crianças que nós temos em casa. E você aí deve ter caçado alguma coisa que descreve a sua criança, que não é igual à criança da outra. Agora, essa criança de 0, né, mais de 3 a 5 anos, a gente precisa estar olhando para tudo isso que a gente faz, e muitas vezes a gente acha que esse momento que nós temos em casa, aí eu estou falando assim, muitas vezes eu sei que tem mães aqui que trabalham, quem trabalha levanta a mão, né? Então, esse momento, quem fica com essa criança? Então eu não estou falando aqui que é a mãe, que é o pai, porque hoje, graças a Deus, nós somos pessoas que temos uma mente de Cristo e que a gente sabe que, assim, existe a necessidade do trabalho? Existe a necessidade. Então, alguém vai ter que ser responsável por essa criança. Então, quem é a pessoa responsável por essa criança? É a mãe? É o pai? É o avô? É a avó? Quem é? Então, a gente tem que entender que esse papel, ele é muito importante. Porque nessa faixa etária é que a criança forma o caráter dela. Simples assim. Né? Então, todas essas situações que eu coloquei, que a gente acha que é tão do dia a dia, que é uma coisa tão simples, que eu estou ajudando o meu filho a brincar de massinha, a jogar bola, a se alimentar, a usar o banheiro, a economizar no papel higiênico, a não brincar com a água, porque a água é um material escasso, né? Que não era a minha realidade, né? Porque a gente achava que a água nunca ia acabar, né? Aí quando meus filhos, quando eu morava em Guarulhos, a gente passou por uma recessão muito grave de água, e eu aproveitei para ensinar, né? Que aquilo que não passaram para mim, foi uma realidade difícil de se aprender, porque a gente teve que se habituar com uma coisa que não era normal, mas eu fiz daquilo um evento e vamos colaborar com a natureza, né? Mas assim, tudo é ensino, né? E hoje é uma realidade mais fácil para meus filhos lidarem com a falta de água, né? Com usar com inteligência, porque já foi passado esse princípio para eles lá. Mas que não era uma realidade na minha geração, não é na minha infância, não se ouvia falar nisso, né? Mas já é um assunto para a idade, para a fase deles. Então, tudo isso que nós passamos nesse tempo, que muitas vezes a gente fala, meu, é tão complicado, porque a gente tem que abrir mão da nossa profissão, né? Do nosso trabalho, do nosso salário, alguém tem que fazer essa parte, né? Mas a gente entender que esta fase é uma fase tão importante na vida dos nossos filhos. E que a pessoa que está com essa criança, ela é muito importante. Né? Ela é talvez a pessoa mais importante da vida dela. Porque eu estou inserindo ali, nessa faixa etária, os princípios mais básicos que vai reger essa criança durante toda a sua vida. Alguém já tinha se enxergado dessa forma?
Eu já tinha lido livros sobre isso, né? Antes de ter o Matheus, eu li um livro que muito bom, que chama Como Ser Bons Pais Criando Ótimos Filhos.
Olha, o Matheus é uma sugestão aí, né?
É um material muito legal, que a gente fala sobre o caráter,
né? Então, assim, a gente muitas vezes fala, meu, eu já escutei muito isso, né? Eu nunca vi dessa forma, mas já ouvi muito. Eu converso com quem não sabe nem falar. Por exemplo, é a fase que você está passando. Você passa o dia falando com uma pessoa que ainda não sabe falar.
Só sorrir.
Só sorrir. Mas na nossa carência de ser humano e muitas vezes de mulher, a gente pensa, meu, o que eu fui fazer? Estudei tanto, né? Pra agora tá trocando fralda.
Sabe o que eu ouvi? Uma experiência minha. Quando eu sempre quis ser mãe, e ser mãe o tempo todo, não Sim. trabalhar fora. E quando a Esther nasceu, eu trabalhava na TAM Linhas Aéreas em São Paulo. Tinha uma posição boa, confortável. E quando eu falei que eu pararia de trabalhar, As minhas amigas falavam assim: você é louca de abrir mão de um salário, de benefícios, de participação, de lucro, para cuidar de uma criança?
Põe alguém para fazer isso no seu lugar.
Exatamente, mas era o meu sonho. E na época em que eu saí da empresa, foi na mesma época que meu pai se aposentou. E nós fomos num almoço de despedida dele na empresa. Um amigo do meu pai virou e falou assim: você pagou intercâmbio para sua filha e pagou faculdade para hoje ela ficar em casa? Como assim? Meu pai falou assim: mas ela vai cuidar do bem mais precioso, que são os filhos. Então, eu passei numa... Eu sou de uma geração que sofri discriminação. Sim. Por escolher ficar em casa.
Sim, ainda sofre.
Ainda sofre. Então, é que hoje, 6 anos depois, eu já sei lidar com isso. Mas há 6 anos atrás, eu não imaginava que eu fosse sofrer essa pressão.
Alguém teve que... Salve as devidas proporções, rasgar. Eu senti assim, dessa nossa geração aqui, pra dizer: não, eu vou peitar, isso, tipo, vou enfrentar, né? Vou enfrentar esses desafios pra. Porque.
É que a gente foi educada pra ser independente, não depender de marido.
A sociedade ensina isso.
E na verdade, e aí quando a gente, já que a gente tá num assunto mais cristão, porque esse é o assunto básico, né? Mas quando a gente vai que eu tive que me apegar, eu tive que ter uma conversão. Eu já era convertida há 20 anos e eu... Mas eu entendi isso quando eu entendi identidade, quando eu entendi Gênesis, o começo da Bíblia. Eu me converti, né, de verdade em relação a essa, a Samira, quando eu li o começo da Bíblia. Eu falei: mas peraí. Ah, mas é uma sociedade moderna, né? O pós-modernismo fala que a mulher tem que ajudar e que, de fato, pô, você pega Provérbios 31 e realmente é isso. É desde que os princípios, a ordem dos princípios não seja invertida. Então, você pode sim ser
profissional,
ser parte da provedora da sua casa e ajudar. Sim. Eu acho que não é um problema. Mas a outra parte... que essa, que é a mais importante, aí primeiro você precisa entender o conceito do que é mais importante, né? Porque as pessoas não entendem isso. Então, por isso, terceiriza, coloca pra alguém. Então, isso que você deu de referência pra gente, se a formação de caráter do seu filho está até os 6 anos de idade e isso vai representar toda a história da vida dele, como que você vai abrir mão disso nesse momento tão especial, né, de 6 anos de carreira, que a gente sabe que não representam quase que nada na vida profissional de qualquer pessoa, não só na mulher aí, mas falando em geral. Então, se você não entende isso, realmente a pressão do mundo, a pressão da educação que você recebeu da minha... Eu, por exemplo, recebi isso da minha mãe e do meu pai, né? E até então não tava dando errado, tá tudo bem. Eu tô trabalhando, trabalhar é honesto, a Bíblia fala que você precisa... Então, olha que conflito. Eu acho que tá mais até na segunda parte da história, que é o que o Gabriel já começou a ensinar pra gente. E eu falo assim: graças a Deus pela comunidade de graça, porque é isso aí, eu aprendi essas coisas aqui, né? E depois, aprende, depois o processo de tomar a decisão também, que é um processo.
É um processo.
Tô fazendo 2 anos agora.
Financeiramente.
Não, e assim,
né? Tudo isso você tem que estar conversando e trabalhando.
Tô, né? E assim, gente, eu vou falar pra vocês, assim, testemunho que a Sandra tem me acompanhado, vocês conhecem minha vida. 2 anos fez agora em fevereiro, né? A gente tá em março, fez 2 anos que eu saí. Gente, vira e mexe, você acha que não vem aquela coisa? E aí? Por quê? Porque é um processo de libertação e é um processo. Que a palavra tem que estar sendo o tempo inteiro incutida em você.
Será que eu fiz a coisa certa?
Ou então assim, será que? Mas aí tudo bem, mas de repente, poxa, eles estão... É o tempo inteiro. Então,
essa
uma
fase que os meus... Você
você
fala assim, será que não adianta, vou ter que falar quantas
isso,
vezes?
Isso,
Você fala da questão da repetição, isso. Mas de novo isso, mas de novo isso. Aí.
Então, assim, essas coisas são, assim, totalmente conflitosas, assim, no sentido da nossa questão humana, que você colocou bem aqui, Sam, eu acho que você resumiu já a discussão, que é o nosso anseio ainda, talvez, humano, carnal, de não entender que a gente tem uma vida eterna que não é essa aqui.
Cara,
isso é um estágio, né?
Eu achei engraçado.
A hora que você perguntou se elas que trabalham, eu olhei, nossa, só eu.
Mas a gente
vai trabalhando
esporadicamente. Eu peguei e ainda pensei na hora. Eu falei, nossa, a Aline, que era uma amiga da uma antiga igreja, que era a única que não trabalhava. E diversas vezes ela era, assim, ela, de repente, uma situação meio desconfortável para ela, porque ela era a única que não trabalhava. E eu até pensei, nossa, eu vou mandar mensagem pra ela, vou falar que tem bastante igual você que tomou essa decisão. Porque eu tava falando sobre a igreja com ela ontem, achei engraçado. E o que você falou faz todo sentido, porque a gente só toma alguma decisão como essa quando você já passou por um processo.
Sim.
Eu estou num processo hoje que quando eu vim e comecei as reuniões de 100, eu falei assim pra Aline, eu preciso mudar. Porque eu não aguento olhar para a Júlia e me ver nela, me irrita ver o meu comportamento na minha filha. Então, eu fico pensando, gente, eu passo pouco tempo com ela, né? Não é o dia todo. Se eu tivesse o dia inteiro com a minha filha, no que ela se tornaria? Eu preciso passar por um processo que eu estou passando agora para entender certos valores. E ter a certeza de que os meus comportamentos são os melhores para ela, minhas atitudes cristãs. Então, uma das coisas que eu vou responder até a primeira pergunta, expectativa que eu crio quando eu venho é que eu, gente, o que Deus vai me mudar hoje?
Glória a Deus.
Eu já penso assim, e não só com ela, com meu filho também, que foi numa outra fase, que eu estava em casa, não trabalhava, tive ele com 15 anos, mas eu. Outra realidade, né? Então, assim, hoje eu fico me perguntando, eu não sou a melhor companhia para minha filha. Ainda não, mas em nome de Jesus, nesse processo que eu estou passando um dia, eu vou poder ficar com ela e ter a certeza que ela está com a melhor pessoa. Porque hoje eu vejo, assim, as coisas que a Julia faz, tem muita coisa boa que eu vejo, são coisas boas que eu faço também. Mas tem outros que eu falo, meu Deus, por que essa menina faz tudo exatamente como eu faço? E me irrita, né? Me irrita ver aquilo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo e eu sei que um dia eu chego lá nesse...
É, por isso que eu comecei da seguinte forma. A gente tem que entender que tudo é um processo na vida da gente. Eu não estou falando que deixar de trabalhar é o certo. E não estou falando que trabalhar é o certo. Estou falando que nós... Somos filhas de Deus, somos mulheres inteligentes, que temos um Deus disposto a nos ensinar a todo momento. E se a gente buscar nele, ele vai falar o que é melhor para esse momento. É isso que a gente tem que prestar atenção. Não sai daqui falando, pensando no seu coração, ah, eu sou a única, não. Porque assim, hoje eu vivo um momento dos meus filhos já adultos, que se fosse a bola da vez, eu estaria trabalhando. Mas tive que abrir mão de algumas coisas lá atrás, porque eu entendi que era o melhor financeiramente falando e não ia pagar para alguém fazer o que eu queria fazer para os meus filhos e depois ter que achar, falar, meu, ensinaram errado. Porque no final das contas é isso que a gente vai, né? Agora, por isso que eu falei, é a mãe, é o pai, é o responsável... Então, eu estou falando do responsável. Eu não estou falando da mãe, do pai. Estou falando da pessoa que cuida hoje dessa criança. O papel importante que ela tem. Porque ela é um formador. É ela que está formando o caráter dela. Então, se você está confiando essa criança a uma pessoa idônea, fique em paz.
Ou a uma escolinha. Né?
Ou uma escolinha que faça isso. É isso que eu estou falando. Então, não sai daqui falando, eu preciso... Amanhã me demitir? Não. Porque também não adianta a gente sair e largar o emprego e depois fazer essa criança pagar o preço da minha frustração.
Perfeito. Depois eu crio outra crise.
Perfeito.
Ou colocar a casa toda em necessidade.
Exatamente.
Isso, a exposição então, isso, que você vai gerar.
Por isso que eu tô falando. Hoje nós temos uma cabeça. Gente, se vocês vissem as mensagens que o Denilson recebeu quando a gente estava vindo para cá e essa semana. Em relação a posicionamento de pastores, você fala, meu, eu fico com dó da igreja que esse cara dirige. Porque se a pessoa tem essa cabeça de ostra, imagina o jugo que ele não coloca nesse povo.
Sim.
Porque eu não sou Deus para decidir as coisas por nenhuma de vocês aqui. Hoje é o que eu falei na reunião. Eu estou agora sentada aqui na frente de vocês, mas nada impede que no, na outra reunião como essa seja uma de vocês, porque todas nós somos capazes de buscar de Deus alguma coisa e trazer para o povo. Mas pelo menos Deus, busca na palavra. Não busca no, seus, no, no achômetro, entendeu? Porque você vai trazer uma coisa que não tem unção, que não tem graça, que não tem poder para libertar. Porque a palavra lá em Gálatas diz que nós somos livres. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Agora sim, se eu estou livre do diabo, eu vou deixar uma pessoa me escravizar? Porque eu, não, eu tenho preguiça de buscar na palavra de Deus, a direção de Deus. Então eu falo assim, não, eu estou fazendo isso porque a Thaís me ensinou. Aí a Thaís vai falar, meu, eu não falei nada disso. É loucura. Não, entendeu?
Não, não cria então, convicção.
Não, não tem, se você não tem convicção, filha, não faça. Entendeu? Na dúvida, a palavra de Deus nos orienta, não faça nada.
É o que talvez ela viu, né? De cada uma que levantou a mão, falou, nossa, só eu. Mas se você depois for conversar com a Samira,
isso, já, aí...
conversar comigo, cada um.
Um momento.
Eu,
e aí,
exemplo,
é, até mesmo
foi Denilson... através da doença, é, que eu fiquei em casa e depois que Deus foi tratando. Mas até então, eu queria mesmo em casa querer trabalhar. Então, assim, cada uma tem uma história.
Tem uma história.
Tem um processo.
É. A mais recente, né, da, da galera aqui, que, é, por exemplo, a Rosana. A Rosana também parou há pouco tempo. Mas por quê? Porque o Nicolas estava apresentando um comportamento muito complicado, até mesmo na escola. Ela já tinha sido... A direção da escola já tinha falado para ela a questão de saúde dele. E aí, quando a gente sentou e conversou, uma das coisas que o Denilson conversou com ela é o seguinte... Você pensa bem no que você vai fazer. Porque quando eu decido abrir mão de um salário, que é o que a gente vai ver no final das contas, é que isso, vai aparecer primeiro o salário. O que, que vai fazer falta? Porque você vai estar em casa e falar, nossa, agora eu consigo administrar bem meu tempo e tal. Mas quando chegou o dia do pagamento e o pagamento não chega, você fala, meu, pera um pouco. Né? Essa questão de administrar o tempo, eu até fiquei infeliz. Mas e o salário? Então, o que ele colocou bem para a Rosana, até por conta da agitação da Rosana, de não querer esperar, escuta aí. Você, tudo bem, vai fazer e tal. Mas, assim, até ele colocou o meu exemplo de estar abrindo das coisas, porque era um desejo do meu coração cuidar dos meus filhos. E que depois, isso passando, talvez voltaria a trabalhar, alguma coisa assim. Mas... No, como é que você vai aí assim, tipo, você vai começar, você comprava calça de 200, 300 reais, você vai começar a procurar uma de 50 e vai ficar feliz com essa escolha, porque a Sandra nunca criou problema por causa disso, porque quando ela colocava essa, tipo, vou comprar uma calça mais barata, ela falava, tô feliz porque estou tomando conta dos meus filhos, porque vai aparecer. Então,
que é humano, né?
Quando puder comprar pra você, porque os filhos
quando dá, quando dá, né? Quando essa situação aparece. Então, assim, porque acaba que a gente precisa saber quais são as minhas prioridades.
Isso.
Então, se você tem problema de esquecer de quais eram as prioridades que você colocou naquele momento para tomar aquela decisão, escreva. Eu vivo falando isso. Escreva.
Diário, né?
Porque vai chegar um dia que você vai querer, eu vou querer matar o meu marido... Mas aí eu vou falar, antes de eu matar ele, eu vou ler o que era motivo pra mim tomar essa decisão. Porque a gente esquece com facilidade. Então, hoje eu tomei essa decisão por causa disso, 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 disso. E leia essa posição todos os dias, se necessário for. Porque no dia de crise, no dia de perrengue, não foi o meu marido que foi o meu conselheiro. Foi o Espírito de Deus que me trouxe esse discernimento que naquele momento era a melhor coisa a ser feita. Né? A mesma coisa eu falo para quem está querendo casar. Escreva. Porque você vai descobrir que o príncipe virou uma abóbora e um pipinão na sua vida. Mas naquele dia você buscou a direção de Deus e era a melhor coisa, sem dúvida nenhuma, a ser feita. Aí você casou. Aí você vai descobrir, porque a gente começa a namorar, pensa, quando é que vai casar? Casou, quando é que vai ter filho? Ter filho, quando é que vai ter o segundo? Gente, se você deixar a galera decidir sua vida, você tá lascado, né? Mas escreva por que você resolveu tomar aquela decisão. E aí, quando você tiver naquela situação, porque muitas vezes a gente vê o problema, mas a gente não vê a alegria que levou a gente a tomar aquela decisão. Então não tenha, não case porque sim. Saiba o que você está fazendo. Não tenha filho porque sim. Porque vai chegar uma hora que o porque sim não vai ser resposta. E aí você vai ter que saber o porquê que você tomou aquela decisão. A melhor coisa da vida, a gente pode fazer isso virar um problema muito sério na nossa vida. Porque a gente está com uma criança e a gente fala, meu, e agora? Ai, agora tudo que eu queria era largar e sair correndo, tá? Mas vai nas suas anotações, mesmo sendo a melhor coisa. A gente tem hora que a gente não está resolvendo o nosso coração e a gente acha, não sabendo a nossa importância, que foi isso que eu coloquei aqui, não sabendo o privilégio que nós temos de ser a pessoa que vai formar aquela criança, que vai dar base para ela, que vai formar o caráter dela. Quando a gente não sabe essa importância, a gente se apavora. A gente valoriza outras coisas e aí desvaloriza este papel. Porque é quando a gente fala, o que, que você é? Isso. Ah, você não trabalha. Você é mãe. Você dona de casa. Mas, meu, você é uma mulher tão inteligente.
Não faz nada.
Óbvio.
Ela já mudou já o nome.
Você não trabalha, está ficando
no lar.
Ela tem um gestor do lar.
Gestora do lar.
Nossa, gente, a gente faz tanta coisa. E como que a gente deixa as pessoas menosprezar ou a gente mesmo o papel que nós temos? Então, assim, há momento, há tempo para todas as coisas. Então, eu estou vivendo hoje uma coisa, Samira saiu... Deus trouxe outra revelação para que você saísse daquela situação de doença, né? Mas isso é um tempo, é o trabalhar de Deus e também saber assim, cara, eu vou ser útil mesmo.
Isso, você já
eu
isso,
vou saber viver nessa situação, isso. Porque senão, senão, cara, deixa a pessoa fazer isso. Com mais boa vontade isso. Do que você, porque nem todo mundo foi chamado para isso, entendeu? Então a beleza do evangelho é a gente orar e buscar de Deus uma direção. E saber o seguinte, eu vou ser melhor fazendo isso do que fazendo isso. A minha contribuição vai ser melhor. E muitas vezes a minha contribuição é melhor dando a direção para quem vai fazer aquilo do que fazendo. Ah, eu não nasci para lavar louça, eu não nasci filha. Então põe alguém para fazer. Sem problema nenhum.
Você falou um dia, você vai ter que gostar de lavar banheiro. Eu falei, ah, eu sei lavar banheiro.
Aí, mas você vai estar feliz aí, fazendo aquilo? Semanas,
aí ela falou isso, a segunda frase foi essa. Mas você tem que fazer feliz. Porque lavar você sabe, tudo bem. Todo mas você vai sabe. Fazer feliz. Eu disse, é, eu vou fazer feliz.
Ela dentro daquele versículo, né? Que só dando um exemplo da Vitória, falando um pouco de criança. Ela mudou de escola, ela foi para Adventista. E lá são 3-4 lições, né? E na outra ela tava acostumada a fazer uma liçãozinha rápida. Aí eu sentada com ela, assim, eu não vou fazer esse negócio, essa porcaria. Aí já começou.
Aqui Deus vai passar.
Aí eu falei, a porcaria. Então, Vi, mas você tá chamando de porcaria aquilo que Deus te deu. A gente tava orando pra Deus mostrar uma escola, né? Ela já. Opa. Mas continuou, olha só como criança é. Eu não vou, essa professora der uns 4 de novo, eu já vou falar pra ela que eu não vou fazer isso daqui. Aí ela, o que eu ganho? Eu ganho algum dinheiro fazendo um negócio desse?
Dinheiro? Que é pra linguagem?
Não ganho nada com esse negócio aqui, me fala. Desse jeito, sabe?
Aí...
Segura.
Um bom valor pra ser ensinado.
Eu falei, gente, nessa hora o celular seria bom pra gravar pra ela ver ela quando ela crescer. As reações, né? Aí eu falei, então, Vi. Aí eu falei, ai, senhor, e agora, né? E o que, que eu ganho, Vi, de limpar o seu quarto todo dia? Sua semana, o seu quarto lá todo dia limpo, banheiro que você usa e tal. Ah, mãe, às vezes você ganha um obrigado, né?
Ela é
muito
rápida. Eles são muito sábios, muito.
Vi, mas não é toda vez que eu lembro que você me fala obrigado. Aí cheguei pra ela e lembrei daquele versículo que fala, tudo quanto fizeres, faça como para Deus. Você tá limpando ali, você não tá muitas vezes tendo o reconhecimento de alguém da sua casa. Mas
sem nada é diferente do pai.
Aí ela
ficou meio assim, é verdade. E aí a gente vê que usando a palavra de Deus não tem
você ressuscita qualquer outra.
E isso isso foi uma coisa, porque ficou tão gravado no meu coração esse versículo, né, que segundo o que a Aline falou, ela tem que ser gerada em nós para ser passada.
Exatamente.
Então, por muitas vezes eu limpei a casa não querendo estar ali.
Sim.
Querendo estar, às vezes, fora, né? Porque, às vezes, o reconhecimento realmente é maior do que dentro de casa, né?
É.
Só que um dia Deus me confrontou a respeito disso. Você tá fazendo para quem? Pro Senhor dos Senhores, né? E aí veio esse versículo. Tudo quanto fizeres, faça para com Deus. E hoje eu limpo a casa de uma forma totalmente diferente.
E isso traz vida para você.
Traz.
Pra casa. É você saber o que você tá fazendo ali e a importância que você tá fazendo ali. Né? Hoje, nessa situação que a gente está vivendo,
ela
você fala assim,
mais
ah, né?
Fazer
é isso mesmo. A questão da limpeza. Por que que aquele país foi contaminado tão rápido? Nossa. Porque não existia
a higiene.
Entendeu? Então a gente sabe que o brasileiro toma mais banho, que o brasileiro é mais limpo, mas são cuidados tão mínimos que você fala, meu, precisa falar? Precisa. Você vê que lugares do nosso Brasil é tão diferente, costumes, e aí acaba que esses costumes que são tão diferentes vai fazer toda a diferença nessa contaminação. E você não precisava ensinar, vai espirrar, bota a mão na boca, mas a pessoa tem que ir para o hospital ouvir de um médico, porque a gente está falando dentro de casa e a pessoa não escuta. Né? Muitas vezes a esposa pega no pé do marido, o marido pega no pé do marido, aí você fala, ah, você é crica. Não é crica, gente, tá lá. Então são coisas tão mínimas.
E um modo de falar também.
Um modo de falar.
Não é bom, né? Então, fala de qualquer jeito e a pessoa também ouve de qualquer jeito. Né?
Vai, Paula, fala aí que você tá falando.
Eu só ia falar pra você, né, na hora que você começou, eu não gosto de ver determinados comportamentos na minha filha porque eu me vejo, né, tá se projetando. Mas eu acho que é uma boa oportunidade, o Espírito Santo está trabalhando com você e você está conseguindo ver, porque muitas vezes a gente tem até dificuldade de enxergar isso, né? Então, se isso está vindo à luz, então é uma boa oportunidade para você falar, não, então eu vou mudar meu comportamento, você trabalhando ou não fora, isso independente, estando em casa você também ia ter a mesma atitude, né? E não tem filho perfeito, né? Não é porque você vai estar em casa, aí eu vou estar em casa e meu filho vai
resolver todos os problemas.
Né? Então,
você tem uma vida toda aí, minha filha.
Mas eu acho que é uma boa oportunidade para você. Ah, eu estou vendo isso e não é o que eu quero. Espírito Santo, me ajuda. Né? Me ajuda a fazer a eu ser melhor e isso vai refletir na sua filha.
Com certeza.
Então, deixa eu só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então vamos tocar o barco aqui, que é só por uma observação, né, que a gente tem aqui. E é uma coisa que eu coloquei em relação à criança. Nessa faixa etária, eles são muito sensíveis. Né? Eles pegam as coisas no ar. Eles não sabem o que está acontecendo, mas ele está vendo que o clima não está legal. E isso pode trazer uma inquietação no coração deles e eles não sabem lidar com isso. Então, a maneira que se faz a coisa é mais importante do que a coisa que está sendo feita. Né? Então, eu coloquei aqui, eu vou tocar o barco aqui com os versículos, que é porque acaba que já está, a gente já, vocês são muito ligeiras. Então, assim, eu só coloquei Eclesiastes para mencionar que a palavra de Deus diz lá no Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todas as coisas, inclusive para se gerar a criança, para se cuidar da criança, para voltar à minha profissão, se for o caso. Então eu preciso ter no meu coração, porque a gente que trata com criança, a gente tem que ser uma pessoa que tenha noção do tempo. E infelizmente nós vivemos muito no imediato, e todo mundo quer as coisas para agora. Então eu sofro, porque eu quero um negócio para agora. Mas a vida não é para agora, gente. Presta atenção. A gente está plantando, e o que a gente plantar, a gente vai ter tempo para colher. Então eu posso ter tempo para cuidar, se for o momento de cuidar, eu posso ter tempo de me preparar para um curso, para alguma coisa, para quando eu voltar a trabalhar, se for o caso, viu, irmã? Se for o caso, se você falar que vai tomar, eu vou dar um cacete em você, porque ninguém tá falando
depois,
isso aqui. Entendeu? É isso. Então, tudo é, a gente recebe a palavra pra gente, pra criar perguntas e a gente buscar as respostas.
Sim.
Ninguém tá falando nada pra você sair correndo que nem uma doida aqui e tomar uma decisão e depois se arrepender. A gente tá jogando uma ideia pra que se crie uma maturidade pra isso. E tudo que eu for fazer, eu vou perguntar assim, eu vou fazer? Tá, eu vou fazer. Mas como eu vou fazer? Por que eu vou fazer? De que forma eu vou fazer? E o que é, o que resultado isso vai trazer para a minha vida? Porque se eu chegar na seguinte conclusão de que isso não vai ser bom, não faça. Não faça. Se eu não estou preparada emocionalmente para fazer aquilo, eu não vou ser bênção. Eu vou ser mais uma pedra de tropeço na minha casa. Porque hoje eu já vivo um esquema. Por exemplo, hoje você já, sendo que você trabalha, você já vive um esquema preparado para que alguém cuide da sua menina. Agora, ah, eu vou parar de trabalhar e você, pera, eu tô preparada para isso? Porque senão, cara, eu vou mudar todo esse esquema e eu vou ser mais uma para atrapalhar. Isso daí. Se eu não estiver preparada para isso, é isso que vai acontecer. Eu vou ser mais um. Eu vou ser um problema pro meu marido, eu vou ser um problema. Vou ser um problema. Não vou ser solução. Então, antes de tomar qualquer decisão, busca de Deus. Se coloca naquele lugar, ó, hoje eu vou me imaginar fazendo isso. Como que eu vou me sentir? Eu vou estar feliz fazendo isso? Né? Então, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de buscar a Deus, a direção de Deus, a de me preparar para fazer aquilo. Ó, hoje eu não tenho estabilidade financeira para fazer, mas então eu vou me preparar para o ano que vem. Tudo que a gente planeja, a gente se organiza. A palavra de Deus diz que a luz vai brilhar. Agora, tudo que a gente faz de qualquer jeito, sem se preparar, a chance de virar uma confusão é muito maior do que aquilo que a gente pensou. Porque quando a gente pensa, ah, vai ser flores. Não, não vai ser flores. A gente precisa se preparar para isso. Né? E aí eu vou me preparar financeiramente, emocionalmente. Né? Eu vou preparar o ambiente para que quando aquilo acontecer, todo mundo entenda que aquilo é bênção. Você preparou a Vitória falando que aquilo é um presente de Deus, é resposta de Deus. Então ela já mudou o coração, ela mudou os olhos, ela mudou a forma de enxergar aquilo. Uhum. Então aquilo vai ser bom. Porque a forma que eu tô vendo é uma forma diferente. Que droga! Opa! Essa escola é a resposta de Deus para minha vida. Eu busquei,
isso. Eu
aguardei acontecer. E agora chegou a hora da bênção. Como que agora que a bênção chegou, eu não enxergo o que é bênção? Ah. Porque algo dentro de mim ainda não mudou.
Isso é uma coisa que você falou de que eles não, que essa fase ainda é uma fase que eles não conseguem, não conseguem ter uma expressão, mas são altamente sensíveis, expressão verbal. Mas quando a gente consegue, por princípios, mas assim, por princípios muito, né, muito mais pelo exemplo, mostrar isso, vão existir situações onde você vai poder dizer. Então, eu também uso, por exemplo, muito isso com eles também. Ah, mas essa escola, essa situação. Olha, essa casa, essa situação. Olha, essa viagem, essa situação. Olha, isso aqui não é possível por essa e essa situação. Então, assim, mostrar também, e uma coisa que o Gabriel falou lá embaixo, né? Que é, isso é muito legal. A gente tem que falar as bênçãos da palavra e a gente tem que dizer o que também é maldição. Em casa, a gente fala muito de obediência. E se eu não obedecer? Vai existir uma consequência ruim. Existe uma consequência sobre todas as escolhas que a gente faz. Então, por quê que eu falo isso? Porque a gente é muito pequeno, né? Você fala isso para uma criança de 3 ou 4 anos. Às vezes a gente tem um distanciamento e você fala 4 anos, 5 anos. Ah, eu vou falar para a Olivia que... Não, eu tenho que dizer para a Olivia que se ela acontecer...
Ah, eu vou pôr o dedo na tomada. Olha, você vai pôr porque você vai se machucar, acontece isso. Você tem que explicar o porquê, não só tira o dedo da tomada.
E também não precisa ser assim, a bolsa. Não precisa também abrir a barça e explicar, mas você tem que dizer...
Por quê?
Pra ele entender o que tá acontecendo.
E a Sandra sempre usa essa frase aqui na escola, no Kids, que é muito legal. Ela fala: gente, criança é um adulto pequeno. Então, assim, eles da forma deles, dentro do aprendizado de cada um e da idade, você tem que comunicar, né? Então, assim, quando você fala da Vitória, quando a gente fala aqui. Ou seja, se eles estão muito sensíveis, quer dizer, eles estão recebendo, extremamente sensíveis, pro bom e pro ruim, né? Pro que tá acontecendo. Você tem que... Ele fica sem resposta ali, o que tá acontecendo? Não, tá acontecendo isso. Ó, essa semana nós estamos com essa dificuldade, igual a Nini falou lá embaixo. Não tem, você está acostumado, não vai ter. Essa semana, por exemplo, semana passada, tava pra fazer compra, eu falei, vai fazer compra só dia 5, não vai fazer antes. Vamos organizar. Falei, mãe, suco de maçã, não tem suco de, não tem Yakult, nunca teve isso. Tinha dinheiro pra comprar. Falei, vai tomar o suco, não tem. Segundo dia eu levi. Falei, eu não falei que o papai vai receber dia 5 a gente vai no mercado? Foi impressionante, eu nunca tinha feito isso. Eles passaram, mãe, quando é dia 5? Sexta. Quando é dia 5? Sexta. Aí o menino chegou em casa e falou, o que é isso? Tá faltando alguma coisa? Eu falei, não, fica tranquilo. Fica tranquilo, o efeito é... Não tem? Eu falei, fica tranquilo. Chegou dia 5, eu peguei eles na escola. Mãe, hoje é sexta? Eu falei, vamos no mercado. Falei, vocês escolheram? Ah, o papai recebeu hoje? Recebeu. Pra valorizar, porque eles passam a vida inteira sem saber o que tá acontecendo. Porque você vai... De uma forma, acho que até blinda, né? É, mas a gente erra, porque a gente não fala a consequência. Então, esse mês é o seguinte, acabou o dinheiro, só vai comprar o suco dia 5. Tem que levar o outro suco pra escola.
Essa semana...
Uma coisa que, assim, eu nunca tinha parado pra pensar, que eu não tinha explicado essas coisas pra eles. Olha que coisa, gente. 8 anos meu filho tem. Né?
E ele aprendendo regras com você, quando ele trabalhar, ele também vai entender.
Peraí, dia 5 é o dia de receber. Só vai no mercado dia 5 e acabou o suco de maçã. Só vai comprar dia 5. Tem de uva, tem de laranja, não tem, toma água. Sabe assim? E você começa a perceber que é o básico, a gente não faz isso. Eu não fazia, tô falando por mim, né?
Na escola agora eles estão vendo outra realidade, que é ter a cantina, né? Chegada.
Nossa.
Mãe,
então,
nossa.
Pra minha sobrinha, mudou o cachorro, agora a Cristina vegana.
Nossa, mãe, eu queria tanto na sexta-feira comer a minha pizza. Eu falei, e aí, Vi, quanto custa? R$5. Nossa, Vi, que uma mini pizza de R$5. Então, Vi, vamos fazer assim? A gente vai comprar tudo, a gente vai fazer a massa. E a gente vai poder fazer com esses R$5, a gente consegue fazer pelo menos, acho que umas 5 pizzas do preço que é os R$5. Aí, mãe, não sei o quê. Aí a gente fez e depois eu fui pro futebol, tava crescendo a massa. Aí o André falou, eu termino aqui com eles. Então foi uma oportunidade dele também, porque o André gosta, né, de fazer. Aí ele lá abria, fazia as... Aí depois eu falei, nossa, essa pizza foi... uma das melhores que eu já
os dois
concorrentes, né? O Matheus também, nossa, mãe, separa aí hoje, que hoje a gente vai levar a mini pizza.
Aí é interessante,
são os valores,
agora, pra você colocar esse valor no coração dela, você teve que fazer alguma coisa.
Tem.
E muitas vezes o que a gente tá, o problema de estar nessa correria é que a gente está tentando facilitar ao máximo a nossa vida ou arrumando uma desculpa para não fazer. Porque a gente sabe que vai dar trabalho. E aí eu tô a fim de fazer. Então, você ensinou para ela princípios e você trouxe ela para perto de você.
Sim.
E você já colocou um princípio ali, uma receita no coração dela. Ela sabe que ela é capaz de fazer uma pizza. E você trouxe ela para fazer alguma coisa com você.
Nossa,
então, quanta coisa, né? E a gente faz com uma atitude tão simples. E eram princípios que as nossas avós, que as nossas mães faziam. Então, ninguém parava para ensinar uma receita de bolinho de chuva. Porque você estava ali só mexendo, porque na idade de criança era só o que você conseguia fazer. Mas você via, coloca isso, coloca aquilo, pronto. A receita tá pronta. Mas você tá participando, você tá fazendo, você tá tendo... Você tá conhecendo a sua avó, você tá conhecendo a família, né? Isso era valor. E a gente foi perdendo esses valores, a gente abriu mão de tê-los por preguiça. Né? Pela facilidade de não fazer. E a gente fala, ah, minha vida é muito corrida. Mas a gente troca por outras coisas. Enfim, que vocês já ouviram eu falar isso algumas vezes. Né? E aí, você trouxe ela para você, você ensinou o valor do trabalho, você ensinou a economia. Tipo, ó, o dia que você comer só você a pizza, vai comer todos nós juntos. Né? E com certeza essa pizza teve um sabor diferente. Porque teve sabor de comunhão, teve sabor de vou fazer junto com a minha mãe. O meu pai, eu tô aqui fazendo uma coisa, mas o meu pai tá lá preparando, quando a gente chegar já vai... Gente, quanta coisa se coloca nessa panela, nessa massa, tem muita coisa nessa massa crescendo junto e não é só o fermento. Mas é o amor, é a dedicação, é a comunhão, sabe? É aquela coisa de falar assim, olha, é, aquela pizza da escola eu fiz na minha casa. A minha mãe fez
pizza à noite, né?
Sabe quem fala assim? Ela gosta de comer quiabo.
É?
Ah, gosta. Ela come até quiabo. Ela come cru quiabo, se deixar.
Nossa.
E ela parte junto. Ela já, a gente vai pra cozinha, eu, tio, os dois, a gente cozinha. Sim. Ela já pega a, o banquinho dela, sobe, ela participa.
É,
ela
tem
parte,
tem
que
ir.
Tem dois aqui.
Ô, Sandra, dentro... Você vai concluir?
Não,
acho que é sensibilidade.
Toca o barco, vai, vamos falar.
Só queria contar um testemunho em relação à sensibilidade.
A gente tá aqui,
trabalha
é mais ou menos o horário de terminar. Mas a gente vai terminar o horário que foi interessante pra nós. Uhum. Tá? Então eu não vou cortar ninguém, porque a gente precisa falar. A gente precisa falar pra gente entender o que tá acontecendo na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, assim, se por um acaso alguém tiver que sair por causa do horário, tem toda a liberdade, não tem problema nenhum. Mas a gente vai falar. Mais do que o que eu anotei aqui, que eu não anotei nada de diferente do que vocês estão falando, é pouca coisa, é o que a gente precisa falar. Então vai.
Não,
eu
sem falar.
Isso, claro.
Eu já falei. Essa parte de sensibilidade, eu tive uma experiência que, assim, não sei se todo mundo sabe, eu tive depressão depois de um ano que eu tive o Matheus, o mais velho, né? E eu tinha de desejo de acabar com a vida dele, do André. Né? Então foi um caso muito assim, terrível e grave, né? que eu tive. Mas oportunidade também que, de Deus transformar o mal em bem.
Bem.
E ele fez isso pela graça de Deus na minha vida. Né? Mas foi um período de muito aprendizado. E um deles que ficou muito marcante, quando eu tinha esses tipos de pensamento que viam, né, relacionado a acabar com a vida dele e tudo mais, e eu ia buscar ele a pé na escola que ele frequentava, né? E sempre que tinha esse tipo de pensamento, eu pensava, gente, é um negócio muito doido. Eu pensava, ele vinha e me mordia. Toda vez que eu tinha esses pensamentos, ele tinha essa reação. E vinha e mordia a minha mão. E aquilo ficou muito claro pra mim, então eu pude levar isso também com a Vitória. Então, assim, a gente precisa estar muito atento, porque, assim, a gente acha que são apenas crianças, como você disse, né? Que eles são pequenos adultos, e muitas vezes eles são mais até que o adulto. Porque o adulto, ele tá distraído, ele entra nos lugares, Então, teve várias vezes situações de eu levar o Matheus ou mesmo a Vitória no shopping e depois voltar, a criança, nossa, se transforma. Estava rebelde ou alguma coisa acontece, ela fica triste ou em algumas situações, assim. Não é questão do shopping, mas às vezes o tipo de ambiente, né? Os lugares, ou mesmo assim, você... tá numa briga com seu esposo, não procure sempre discutir só você e o esposo, não perto da criança, ela tá assimilando tudo. Então, assim, mesmo em pensamento, a conexão da mãe com o filho é muito, e ele me mordia. Então, assim, várias vezes Deus me fazia lembrar. Então a Vitória não tava bem, não conseguia dormir, fomos em tal lugar, já ia ali, Senhor, retira em nome de Jesus qualquer coisa que possa ter afetado a vida da Vitória. Em nome de Jesus, acalma agora o coração dela. E era naquele momento aquilo acontecia. Então a gente está atento, né, a isso. Porque existe totalmente essa sensibilidade. Aí foi na casa do avô, voltou uma peste. Por quê?
Senhora? Isso.
Existe. Senhor, vem aqui, filho. Vamos orar. Não precisa ser uma oração especificando a casa, né? Para a criança não criar aquele. Mas, Senhor, se há alguma coisa agora, neste momento, eu repreendo em nome de Jesus. A gente está sempre atento a essa sensibilidade. Porque eles acendem. E a gente lá distraído, né? Vai nos lugares e tal. E eu tive uma experiência que a gente foi para Alto Paraíso, foi a ED, né? Estava a ED, a Zeni, as crianças comigo, o André não pôde ir. E o único lugar que tinha era tipo como se fosse um barzinho, assim, né? Um restaurante, um barzinho. E a gente não tem o costume de ir nesse tipo de ambiente, né? A Vitória empacou. Mãe, aqui só tem gente que bebe. Aqui, eu não quero ficar nesse lugar. Mas era o único lugar. Eu falei, filha, a gente vai ficar num cantinho, longe. A mamãe tá aqui. E depois, na hora que eu cheguei em casa, a gente orou também. Então, pra gente estar tá sensível a isso, porque eles realmente, eles têm essa sensibilidade. Assim como a esponja para as coisas, né? De Deus, né? Que você vê que também, é. Você também, falou uma coisa, é uma esponja. E pra coisa ruim é um negócio assim, né? E a investida é muito grande, né? O investimento que Satanás faz também é embutido desde pequeno.
E as crianças, o que eu vejo assim que.
E o que vê, né? Hoje em dia põe o celular. Isso é uma coisa também. Um dia eu tive uma experiência com isso também. Eu deixei o Matheus vendo. Quando ele era pequeno, já tinha começado essa questão de YouTube, essas coisas. Quase eu tive um treco. É que ele tava vendo desenho e tava no início do YouTube até. Quando eu vi, eu deixei ele um pouco sozinho. Ele sem querer, acho que veio algo assim, e ele clicou. Ele tava vendo situações de travesti. Eu quase tive um treco, foi meu pai. Então, assim, é um negócio muito perigoso, né? Então, assim, é uma coisa que, assim, YouTube, eu falo pra Vitória, só quando eu estiver junto. Netflix ainda, qual que você vai assistir? Porque ainda até os desenhos.
A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Uhum. Quanto mais a criança.
E a gente tem, né?
A gente tem que tomar muito cuidado com a situação que a gente coloca os filhos da gente. Porque a gente muitas vezes briga com eles, fala, fica quieto agora. Cara, mas ele, aquela situação não está abstindo. A Vitória foi no lugar e o clima espiritual dali é outro.
Sim.
E ela não está acostumada a transitar nesses ambientes. Ela não está acostumada a sentir aquela pressão. Isso é espiritual. Eu não estou falando que o coitado do cara que está lá, ele precisa de Jesus também. Mas acaba que assim, o lugar que a pessoa está lá se embriagando, bebendo, fazendo coisas erradas, tem que ser diferente do ambiente da igreja que nós estamos aqui adorando o Senhor. Tem que ser. Então ela não sabe, ela sentiu alguma coisa que não foi agradável.
Ela está mais vulnerável.
Ela está mais vulnerável, exatamente.
Naquele momento.
Naquele momento ela sentiu.
É o único lugar aqui. Já pus a mão nela, assim, eu cobre ela com o teu sangue, a gente vai ficar num canto mais isolado e o mais rápido possível
exatamente
sair daqui.
Exatamente. Então, aí a gente vê que são situações que você fala assim, alguém chegou e falou pra ela, Vi, você tá sentindo alguma coisa diferente? Não. Existe uma atmosfera diferente. E ela sentiu. E não foi você que falou, não, mas tem como, vem aí. Você gosta mais de ficar aqui? Não, ela sentiu. Né? Então, você não falou para ela, olha, agora a gente vai para um lugar e a atmosfera daquele lugar vai ser diferente. Não, ela sentiu, gente. Então, existe. Né? Não é questão de misticismo, é nada disso. Existe. Né? E a gente precisa se atentar para isso. E muitas vezes a gente leva, porque a criança só vai onde a gente leva. Né? Aí você fala, ah, mas eu fui no aniversário. Ah, então eu não posso estar com a minha família? Pode. Agora, você vai escolher qual é o ambiente que você vai estar levando a sua criança. Porque depois vai existir as diferenças E você vai ter que ter pelo menos sabedoria de fazer o que a Thaís fez. Vamos orar aqui para que Deus coloque o seu coração em paz novamente, né? Porque é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos.
Toda vez que ela sempre foi muito agitada para dormir, né? Aí eu, Senhor, acalma o coração da Vitória. Aí é tão engraçado que agora ela dorme bem, mas sabe? Mãe, vem orar. Olha aqui, meu pé soa.
Eu não sou assim. Mãe, respira.
Mas aí ela já aprendeu que existe uma solução para essa situação. E que é Deus.
Eu falo mais da Vitória, não, porque eu faço a diferença.
Não, mas é também porque
mas é pela idade que ela tá, mas o Matheus ele sempre foi muito calmo, então trabalho quase zero.
Existem situações que
são
já
diferentes, né? Eu gosto disso, da diferença. Mas eu tô comentando mais da Vitória por conta disso, que ela é mais espontânea.
Então vamos só dar uma continuada aqui, que foi até que vocês já falaram. Então olha só, a criança é mais sensível do que nós. Então ela percebe, e ela percebe também quando a gente faz as coisas para ela de boa vontade ou de má vontade.
Ah, eu posso só falar, mas é uma coisa.
Só pode falar. Hoje é o dia de falar.
Falando um pouco, né? É mais fácil lidar com a criança que expressa.
Sim.
E o Matheus, ele teve uma fase, o Matheus ele é mais fechado, então é sempre importante a gente respeitar, né, o jeito de cada um.
Exatamente.
Você não fala, não fala, não. Ele tem o jeitinho dele, Deus vai usar o jeito dele, né? Mas ele tinha uma coisa que dentro dele não estava bem resolvido, né, na parte emocional, então ele conseguia se curar um pouco, de vez em quando sempre borrava, sempre. Então alguma angústia dentro dele ainda, então aí Deus falou, olha, você ainda precisa orar bastante por tudo aquilo que ele passou com você e tudo mais. E eu ficava muito brava com aquela situação, porque a gente ia nos lugares e ele encheu e tudo mais, mas foi um processo também, né? De saber que muitas vezes a criança ela não vai saber expressar. É, vai ser por comportamento.
Que ela não expressa.
E a gente precisa estar atento a isso. Então foi um momento que eu ali eu pedi perdão ao Senhor de todos aqueles pensamentos que vieram. Se ele estava sentindo alguma rejeição, né? Por aquele tempo que eu passei. Então o Senhor trata agora da alma do Matheus, cura e graças a Deus.
Amém. Hoje ele... E era uma coisa emocional que trazia uma evidência física.
E muitas vezes podia ser que não tivesse expressado, mas graças a Deus que expressou físico, porque às vezes aquilo ali podia estar lá dentro e você vai descobrir quando.
Não ia ter cura tão cedo, né? Então vamos lá. Não chega nada.
Perfeito.
E aí eu só vou mencionar a questão do Colossenses 3:17, que é um versículo conhecido, que é um dos que... Se vocês pegarem tudo que eu tenho, está escrito esse. E que fala que tudo que a gente vai fazer, né, ou pensar, né, ou falar, que a gente faça como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Né? E que se a gente tiver alguma dificuldade de fazer isso, pensando que é para o Senhor, eu estou tocando aquela fralda para o Senhor. Imagina. Deus mesmo, imagina lá.
Imagina segunda-feira que chegou aqui.
É para o Senhor. Porque quem é que nos deu os nossos filhos? Quem é que nos deu a nossa família?
Não, que tem plena saúde, né? Pleno funcionamento.
O nosso marido, tudo que a gente tem foi o Senhor que nos deu. Então tudo é para Ele. Né? Então a gente tem que saber que se eu estou fazendo para o Senhor, eu vou fazer da melhor forma possível. Eu vou ter no meu coração gratidão por aquilo, alegria por estar fazendo. Então, não vai faltar em mim motivação para fazer da melhor forma, né? Porque eu estou fazendo para o Senhor. Então, é dessa forma, porque a gente tem que saber, escuta, você está fazendo isso para quem? É para quem que você está fazendo essa comida? Para quem que você está trabalhando? Para quem que você está fazendo isso? É para o Senhor. E quando eu estiver fazendo, eu tenho que pensar assim, cara, eu estou trocando a fralda da próxima geração.
Amém.
Essa geração vai cuidar de mim. Essa geração vai falar de Deus. É eles que vão assumir aquilo que a gente vai parar de fazer, né? A gente vai chegar a uma idade que a gente vai fazer as coisas com o freio de mão mais puxado. Então, quem vai estar à plena disposição é eles. Então, eu vou fazer da melhor forma possível. Até porque, gente, é o nosso filho. É a nossa família, né? É o nosso sonho projetado em pessoas. Então, a gente não pode esquecer disso. E essa é a importância de nós estarmos fazendo, né? Porque o Senhor confiou nas nossas mãos coisas e pessoas tão importantes. E tudo, quando a gente for fazer alguma coisa, a gente fala, escuta, Deus, foi Deus que me deu. É para o Senhor, né? E em 1 Coríntios 15:58 diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Não é vão. Mesmo que eu não enxergue agora a recompensa, o fruto daquele meu trabalho, como eu não sou uma pessoa imediatista, eu vou esperar aquela semente brotar, eu vou regar aquela plantinha, né? Eu vou saber que existe um futuro e que o futuro é garantido pelo Senhor. Porque a palavra de Deus me garante que tudo que eu faço para o Senhor não é vão. Então, por isso que eu tenho que saber para quem é que eu estou fazendo isso. Se for, ah, eu estou fazendo, não sei o que, então para de fazer. Para. Agora, se eu sei que eu estou fazendo para o Senhor, então eu sei que não é vão no Senhor, né? E Provérbios 22:6 diz que ensina a criança o caminho em que ela deve andar. E aí vem uma promessa: até quando ela crescer, ela não vai se desviar deste caminho. Então, a importância de nós estarmos falando da palavra de Deus. Lá em Eclesiastes diz que nós temos que falar da palavra, e quando eu digo a palavra, eu digo da vida, né? Porque se você está ensinando a Vitória a arrumar a cama, ela vai levar isso para a vida. Então eu tenho que falar da palavra durante a vida, e as coisas não se separam, porque ao mesmo tempo que eu estou ensinando para ela um princípio bíblico, que é o princípio do trabalho, a palavra de Deus diz que do suor do nosso rosto a gente vai viver. Então quer dizer que eu não tenho que ficar esperando as pessoas fazerem as coisas para mim, porque não foi isso que Deus falou. Eu vou ensinar que a hora que ela arruma a cama dela, ela está sendo uma pessoa organizada, ela não está sendo preguiçosa. Isso é palavra e vida junto. Isso é palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a prática. Quando que eu vou colocar a palavra de Deus em prática? No meu dia a dia, ensinando a fazer tarefas tão simples, mas que eles são capazes de fazer. Então, não tem como eu falar, ah, agora vamos só ensinar a palavra. Não, ó filho, sabe aquela palavra de Deus diz? Do suor do seu rosto você vai viver, você vai comer, você vai se sustentar. Não tem como. Agora, se você não arruma a sua cama, você não organiza a sua vida, você não organiza os seus pensamentos. Eu falo isso para os meus filhos todos os dias. Não é porque cresceu, que não precisa falar mais, seria muito bom, mas não é, entendeu? Então, você a gente não perde, a gente não vacila, não. A gente, agora, lição dada, lição aprendida, nunca mais vou. É bom, mas de vez em quando você dá uma passada lá no quarto, você fala, tá lembrado daquilo que eu te ensinei? Então, vamos pôr em prática, porque a correria do dia nos faz esquecer de princípios que são tão básicos e tão simples. Qual a dificuldade de se arrumar uma cama? Não precisa esticar a cama igual hotel e passa o ferro lá. Mas precisa borrar a cama. Na minha casa eu falo assim, escuta, ó, eu ensino o básico. Se você vai fazer o excelente,
ótimo.
Ótimo.
É pra você.
É. Mas o básico a gente não pode passar sem. Que são os princípios. Lava a mão. Se você lavar a mão, você vai ficar longe dos perigos, né?
Em casa, rapidinho. O fato do Elias trabalhar em casa, então ele tá em casa o dia inteiro. E por vezes.
Precisa se organizar também, porque senão mistura tudo, né?
Aprendi. Agora já com quase 8 meses eu tô melhor do que no começo. Só que no início ele descia, então às vezes eu sempre pedia pra ele colocar a mesa. Então enquanto eu tava terminando de, sei lá, grelhar um bife, alguma coisa, ele já tava colocando a mesa junto
ministério. E agora já está numa fase que eu e ele juntos tentamos fazer com que a Esther inicie esse colocar à mesa. Uhum. Então tem coisa que a gente não pede, porque um prato é pesado, pode derrubar o copo, mas tem coisas, a salada já pode levar, o tempero já pode levar e também tirar. Só que não é fácil, porque às vezes ela fala assim, ah, eu não quero colocar à mesa. Comer você quer. A mamãe tá lá fazendo a comida quentinha e fresquinha. É gostoso chegar aqui e a comida tá no prato, mas a gente tem que ajudar também. Então não é... todos os dias, e são princípios, são valores que eu espero que ela leve pra casa dela depois.
Com certeza. Vamos ler Mateus 28, 20, que é o último, e a gente vai fechar o nosso raciocínio aqui. Mateus 28, 20 fala, ensina a guardar os mandamentos. Ensina a guardar os mandamentos. Né? E aí, quando eu falo de guardar, eu tô falando de uma coisa que eu não vou só ouvir, mas eu vou guardar. Então eu vou guardar no meu coração aquilo que me foi ensinado. E se eu guardo alguma coisa, é porque quando eu precisar dela, eu sei onde está. Eu guardei aquilo, né? Eu guardei no meu coração. Eu guardei na minha bolsa o batom. A hora que eu precisar dele, eu sei onde está. Eu guardei, seja o que for, né? Então eu tenho algo guardado. E se eu guardei, é porque aquilo era importante para mim. Primeira coisa, aquilo era um valor. Eu guardei, eu não deixei aqui, ó. Eu deixei a minha garrafinha de água aqui, mas quando eu for embora, eu vou levar ela e eu vou guardar. Porque ela é útil para minha vida. Eu não tô falando de uma coisa que eu tô simplesmente... Ah, vamos ter um tempinho lá, a gente vai conversar um pouco. Você pode falar, conversar muita coisa. Mas de tudo aquilo que a gente conversou, o que foi que eu guardei? Eu guardei num lugar que quando eu precisar, eu vou buscar, eu vou revirar minhas coisas lá e eu vou encontrar. Então, se a gente guardou princípios, se a gente guardou, a gente falou de princípios para essa criança, ela vai, aos poucos, ela vai guardando. E quando ela tiver que tomar uma decisão, ela vai tomar em cima daquilo que foi guardado. Porque nós temos alguns princípios, né? E a palavra de Deus, ela é tão interessante que nada do que está nela, apesar de ter tantas folhas, uma não contraria a outra. Foram princípios guardados ali. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente toma em cima de todos esses princípios, né? Então, eu estou sempre batendo com ele os 10 mandamentos. Porque ele nos dá segurança. Ele nos ensina a tomar decisões seguras. Porque tem a palavra de Deus como princípio. Então, o que eu penso, né, que nós hoje vivemos muitos problemas na nossa geração, porque antigamente carregar a Bíblia era vergonhoso, porque eram poucos os evangélicos. Então, quem carregava a Bíblia era crente. Aí quando você via uma pessoa com a Bíblia, você falava, lá vai um crente, lá vai um desinformado, era isso. Lá vai alguém que não estudou, porque era. E algumas das informações que a gente ouviu por conta dessa situação de corona que a gente está vivendo, foram de pastores que tinha cabecinha assim, porque é daquela época, mas esqueceu de se informar. Esqueceu de... Não estou falando que a pessoa, ela... A palavra de Deus, ela não bitola ninguém, gente. Muito pelo contrário. Ela é rica, ela amplia. Mas as pessoas falavam assim, olha, eu vou contar a minha experiência e você fique com a minha experiência. Não confere a Bíblia, não. E era isso. Ah, fulano disse. Mas alguém conferiu a palavra de Deus? Ninguém teve o trabalho de conferir. Então a pessoa não ficava com as informações da palavra, ela ficava com a informação do colega. E isso era lei, era regra, o pastor falou, mas ninguém conferia a palavra de Deus. E o que Deus tem para falar sobre essa situação? Então é isso que a gente tem que fazer. Então, a palavra de Deus nos dá suporte para tomar decisões para toda a nossa vida. E é sobre isso, é nisso que eu tenho que reger a minha vida. É isso que a gente fala aqui em cima para as crianças. A palavra de Deus diz que... É isso que eu tenho que falar. Mais do que a minha opinião, que não vale nem para mim, é o que a palavra de Deus diz. Então, se eu tiver a palavra de Deus guardada no meu coração, quando eu precisar tomar uma decisão, eu vou tomar a decisão certa. Eu vou buscar de Deus a melhor decisão para a minha vida. Então, o que eu vejo hoje em dia é que as pessoas ficaram muito com a opinião das pessoas e zero palavra de Deus. Né? E quando eu zero a palavra de Deus na minha vida, que é o que tem que... A palavra de Deus diz que há poder na palavra de Deus. É a palavra que transforma. Não é a opinião da Sandra. Porque apesar da minha opinião ser, em algumas vezes, a correta, ela não tem poder. Ela não tem autoridade. Então vai ficar só na minha palavra. Ah, é muito legal, ela preferiu fazer isso. Mas por que ela preferiu fazer isso? Baseado em que ela tomou essa decisão? Porque vai faltar na minha vida a unção, o poder de exercer aquela decisão. Porque eu tomei uma decisão em cima de alguns parâmetros que eu acho que é coerente. Mas cadê o poder de Deus para manter essa decisão, para continuar essa atitude? Então a gente vê a dificuldade de se ter uma vida coerente. Por quê? Porque se tem o conhecimento, que foi a história que o Gabriel contou lá embaixo. Eli tinha os filhos e eles eram pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Eles eram sacerdotes. Só que eles viviam a palavra de Deus até determinado ponto. Eles viviam a conveniência, eles viviam a autoridade. Eles eram sacerdotes. Então, quando eles chegavam nos lugares, eles não eram qualquer pessoa. Eles eram os sacerdotes.
Na verdade, eles usaram lugar. Uma autoridade.
Eles usaram para benefício. Gente, eles comiam.
Eu sou filho deles.
É. As pessoas traziam a carne para ser oferecida e eles comiam a carne. Eles faziam um churrascão lá, acho que todo domingo tinha churrasco para eles. Por quê? Porque eles pegavam a oferta da Samira, a Samira levava para oferecer a Deus. E eles com a esperteza do coração falava: opa, vou aproveitar daquilo. Mas quem foi que ensinou isso para eles? Cadê o pai que falou: isso tá errado? Então, o que eu vejo que falta é: ensinei a palavra, falei da palavra, mas eu não ensinei o princípio ali. Então falta o princípio bíblico. Eu não posso só falar da palavra, eu tenho que ensinar o princípio dela. Porque, como a Samira falou, o que acontece? Quando eu falo da palavra, eu estou contando uma história. Eu posso contar da Branca de Neve, como eu posso contar
de Davi, do
filho pródigo. Mas qual o princípio? A base de quê? Está aqui na palavra. Aí eu sei de um Deus que é muito bom, mas eu não sei de um Deus que corrige. Eu sei de um Deus que abençoa, mas eu não sei de um Deus que também é um justo juiz. E aí, quando eu vou tomar uma decisão, eu só vou contar aquilo que me convém. E a parte correta, a parte que traz a minha razão, que infelizmente a gente vive por recompensa e castigo, cadê? Se eu só ouço falar num Deus, que eu só falo nesse Deus, que é um Deus muito bom, que é um Deus amoroso, mas mesmo Deus tão amoroso, ele também me ensina. E a forma dele me ensinar é mostrando que as coisas também não dão certo quando eu sou desobediente. Então, o que eu penso é que algumas famílias, algumas gerações, perdeu essa coisa de falar assim, tipo, ah, tá, eu tô falando de Deus, eu tô cantando de Deus, mas eu preciso entender que esse Deus, ele é tão amoroso, que ele também é o Deus de Hebreus, que ele castiga o filho que quer bem, que ele corrige o filho que ama. E aí eu não posso fazer as coisas de qualquer jeito, porque tem gente hoje ministrando sobre a graça, falando que não vai dar em nada. Gente, presta atenção. É mais difícil viver na graça, porque eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. E acredita-se que eu sou movida por esse Espírito de Deus. Então, como eu posso ir contra a palavra? Como é que eu posso falar que não existe uma consequência quando eu erro? Apesar de acreditar que tem um Deus que é misericordioso e que também é o Deus do recomeço. Mas espera um pouco. Antes desse recomeço, eu preciso entender. Eu preciso entender que as minhas atitudes erradas me levam para a desgraça.
E hoje a gente tem muitos desigrejados.
Exatamente, porque se falou tanto...
A pessoa, ela... Eu sei que da igreja que eu frequentei, há muitas pessoas que estão sem frequentar.
E aí quando você vê a consequência do meu pecado, da minha escolha, você fala, eita, cadê Deus? Cadê o poder de Deus? Escuta, Deus está falando toda hora lá no púlpito. Ore diariamente, leia a Bíblia diariamente, jejue para buscar o poder que existe nessa palavra. E tá então ensinando a palavra. Agora, a escolha de obedecer ou não escolher é minha. E aí quando eu escolho o mal. E aí eu vou colher os frutos dessa escolha. Um livre-arbítrio, que eu vou
pegar. Que é, nem tudo é lícito, mas nem tudo me convém.
Exatamente. Mas aí eu preciso ensinar a guardar. E a guardar a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Existe um Deus, sim, que salva. Mas eu preciso saber aonde eu me encaixo em tudo isso. Aonde eu estou? Eu isso estou é, vivendo isso?
Coisa que eu aprendi muito na comunidade. Sim, 5, 6 anos que eu tô aqui, desde que eu nasceu, né? Você falou uma coisa que é uma geração... Ninguém quer ter trabalho, né? Porque, por exemplo, eu fiquei 15 anos convertida, fiquei afastada, aquela coisa. Mas eu nunca... Eu, minha avó me ensinou de escola dominical, porque minha avó era batista. Minha avó, hoje, quando a Aline falou, na hora me veio minha avó e minha bisavó, porque elas oraram por mim, por isso que eu tô aqui, porque minha mãe nunca... E aí, eu não existia isso. E agora, quando você pensa que é fácil fazer um culto doméstico? Não, não é, você implantar isso. E quando você vê, você já passou e você tem que... Então, assim, porque dá trabalho. Então, por que é fácil usar a graça? Porque, eu não fiz. Mas Jesus te ama, Deus é amor, filho. Entendeu?
Ele supre, mas... Cadê a minha parte?
E o trabalho? Que é essa parte do que você tá falando. Que você tá falando aqui é a parte do trabalho. Que é que dá trabalho, sim, com a palavra de Deus. Mas a recompensa disso, ela é exponencialmente... Entendeu? A eternidade. Então, assim, por conta disso, por isso que a gente é uma nação que tem, se declara 60% evangélica, que a gente não consegue... espelhar isso na nossa sociedade, né? Como sociedade. A gente não consegue, a gente patina nisso. Eu sou fruto dessa geração que 20 anos, eu me converti em 2000, eu me batizei em 2001, me converti em 99, 17 anos eu tinha. Mas fiz várias coisas, eu tenho, todos alguns sabem no meu testemunho, que um monte de erros, assim, dentro da igreja, cometendo erros graves, né? Igual o Gabriel hoje deu o exemplo dele, não imaginei, você vê. Não perdoa, põe a mão. Gente, eu já vi gente cristã não põe o nome do pai no convite de casamento. Porque não perdoa o pai.
E aí...
Sabe as coisas que você fala, cara, é o básico da vida, né?
Assim, aí você pensa assim, não acompanhei esse pedaço da fase da vida deles, né? De se preparo pro casamento e tudo. Mas a gente vê que, assim, eu até não vejo... De uma forma maldosa, tipo, agora eu vou punir a minha mãe, eu não vou deixar ela participar, não. Mas simplesmente falando assim, quando a gente foi comentar do casamento, ela não achou que era uma coisa muito boa. Então, se eu eliminar ela, também não tem tanto problema. Isso. Mas por que ele eliminou? Por causa do princípio.
Isso. E aí o princípio deu
para abrir mão do princípio. Por quê? Mesmo que pra ela... essa data não seja uma coisa tão importante assim, peraí, existe o seu lado e existe o meu lado. Para ela não era importante o meu casamento, mas para mim como filho é importante que ela esteja no papel dela. Então a gente precisa prestar atenção nisso, porque as coisas de Deus é muito sutil. E no nosso coração também é, porque mulher adora detalhes, a gente fala, é besteira. Mas assim, a gente adora os detalhes, porque você fala assim, nossa, o marido trouxe uma flor. Ele trouxe uma flor, mas não era da cor que eu gostava. É. Aí, aonde a gente vai se pegar? No detalhe. Então, é no detalhe que as coisas precisam ser consideradas, né? Ah, ela não ficou feliz, ela não deu muita importância, até achou que não era momento, e de repente ela estava certa. Se ele teve aquela atitude, provavelmente a mãe estava com a razão. Escuta, poderia esperar mais um pouco, fazer as coisas com mais paciência, vocês dois estarem mais maduros, porque, imaginando a situação, não, eu quero casar agora, bate o pé, não vou colocar você de não vai entrar nem comigo. Gente, isso é a atitude de quem? É de maturidade. É? A mãe estava errada? Não sei.
Hoje a gente
por algum motivo, né? Por algum motivo ela tinha uma preocupação no coração que talvez. É, então. Então, a gente hoje é mãe.
Falou que não era pra casar.
Não era pra nunca. Exatamente. Mas agora, a gente pensa.
Não quebra o princípio pra ele não te quebrar lá na frente. Não quebra hoje, porque na esquina ele te pega.
Então ela estava errada?
Não.
Não sei. Tanto que aquela atitude gerou uma situação que criou no coração dele um bloqueio na vida que depois, mais tarde, só o Espírito de Deus para revelar determinadas coisas. Então ela tava.
Você sabe o que eu lembrei do pai do meu filho, né? Do Sandro. É, que eu tive o Victor na adolescência. Ele, na época a gente queria casar. Não vamos casar porque tem que consertar a vida. E a minha avó sempre foi também, essa mulher de fé que passou tudo pra gente, tudo. E na hora que ela ficou sabendo que eu estava grávida, ela foi a primeira a falar, não vai casar por isso.
E deveria ser completamente diferente, que a pessoa fala, vamos cobrir a situação, mas não, ó.
Sabe que sabedoria. Eu falei assim, gente, minha avó
virou.
Gente, ela virou. Não é crente de verdade, ela não quer que eu case. Daí eu falei, não, vou falar com a pastora da igreja, porque a pastora da igreja vai mandar eu casar, e daí minha avó vai ver que ela tá também em pecado. Olha isso.
É.
Eu falo com a pastora da igreja. Pastora da igreja, você vai casar porque você tá grávida? Você
já fez uma coisa, não faça outra, né?
Ela falou assim, não, se você me desse qualquer outro motivo, mas você tá vindo falar que você vai casar porque você tá grávida. Daí ela falou assim, não, o jeito que você me procurar pra falar, olha, pastor, é a pessoa que Deus tem pra minha vida, então, ok, faça o casamento, pastor, né? Mas nessa situação, não. Nossa, minha cabeça falou, gente, eu tô frequentando um lugar que é do demônio, só pode. Porque nenhuma das duas. E depois, graças a Deus, mas assim, a gente tentou de todas as formas. Minha mãe também não concordou. Daí o pai dele também não. Mas sabe assim, ia ser um casamento que nem recebeu o convite.
Ia ser seu nome.
Mas eu passei por isso. E graças a Deus que eu não casei, porque realmente não era a pessoa, nem os planos de Deus, nada. Mas foi uma. Às vezes a gente olha a situação assim, a gente espera um comportamento da pessoa que é cristã, só que aquilo tá mais sendo um reflexo de outras culturas, outras coisas, porque na época acho que só tinha eu grávida, não era comum igual é hoje. Tipo, na minha escola inteira só eu, todo mundo, gente, uma adolescente grávida. Mas tipo, engravidou, casa.
E a solução que se tinha era
casar. Essa, casar, né?
E aí não você sabe nem escolher ainda com 15 anos realmente. Nossa, se é, senhor Deus.
É a decisão. É hoje em dia você consegue fazer mais que uma faculdade. Antigamente não, antigamente era uma profissão só para a vida toda. Hoje não, hoje você consegue fazer mais que uma faculdade na vida. Você consegue trocar de emprego, porque antes você se aposentava na mesma, fazendo a mesma coisa. Mas a gente sabe, a gente que quer obedecer a palavra, a gente sabe que o casamento. E aí, também não vou nem entrar nessa questão, porque aí é uma coisa para desfolhar bem completo, porque a gente sabe o seguinte, que é a minha busca, é a minha resposta com o Senhor para saber o que é que eu tenho que fazer, qual é a vontade dele naquela situação, né? Mas assim, a gente sabe que não é fácil, né? A gente entender que o que Deus tem para minha vida naquele momento é diferente e que também tem a bênção dele ali, né, naquela situação de um outro, de um casamento, de uma maturidade, que você teve ele com 15 anos. Então, é uma decisão a mais importante talvez da nossa vida, né, para toda a vida, numa idade que não se tinha maturidade para resolver isso daí. Então você vê que Deus não permitiu que isso acontecesse de uma forma ou de outra, eu não sei, usando a sua avó, você achando que ela estava louca, mas sabia do que estava falando, porque não era de Deus aquela situação. E que hoje ia trazer outras questões para a sua vida, né? E que talvez você não teria maturidade também para resolver tudo isso, para estar no seu coração.
Isso daí que você falou da importância da gente buscar na palavra, né? Que eu tinha falado dos desigrejados, que é assim. Muitas pessoas buscam, ah, vou falar com o pastor. Em toda situação, vou falar com o pastor. E cria-se essa dependência.
Dependência.
Quando
mas é mais fácil falar, ora por mim, do que eu ir orar. Muito fácil.
E aí que
tem a responsabilidade.
Nesse meio que Satanás tem entrado nas igrejas. Então a pessoa foca no homem. Pastor, a pessoa teve uma decepção muito grande. Com
sim.
O pastor... Ela associa aquilo a Deus. Então, assim, ela não consegue parar em nenhuma igreja até resolver essa situação. Então, a importância, né, quando eu vim para a comunidade também, onde eu vim, o foco era muito na pessoa. Falava assim, a gente estudava a palavra de Deus, mas o negócio era muito direcionado para o homem. E muitas pessoas até hoje não conseguem.
E se você for ver numa situação como a sua, você fala, qual que seria a melhor solução? Realmente, se vocês eram namorados, se vocês se gostavam a ponto de fazer uma criança, natural. Agora só falta casar, olha que maravilha. Mas quem conhecia você e a pessoa, no caso, via que não tinha maturidade para um casamento. Então era melhor resolver uma situação para depois resolver outra.
Perfeito.
Né? A sua pastora estava do seu lado, conhecia você, a sua mãe... Sua avó. Então, com sabedoria, falou, escuta, pera um pouco, vamos resolver uma coisa? E não quer dizer que, nunca mais vai casar. Não, mas vamos resolver essa situação. Vamos cuidar de você, vamos cuidar desse neném. E o crescimento de vocês vindo, nada ia impedir de casar. Mas você viu que quando isso aconteceu, o que que aconteceu? Cada um foi pro outro.
Desenrolar da história, esperar um pouquinho o tempo.
Exatamente.
Mas a gente tá vivendo ninguém quer esperar, né?
Ninguém quer esperar.
Aí entra dentro aí.
E ninguém quer buscar, né? E foram corajosos de falar, viu? Foram corajosos de falar. Porque na realidade ela quer saber.
Eu vi tudo diferente.
Né? Faça o que você achar que
a gente teve uma experiência recente, né? A pessoa falou que a gente até conhece tudo. Ela chegou e falou assim: também não. Ah, sei lá, não tô cansada, não vou em nenhuma igreja. Aí quando a pessoa tem a direção no homem, ela não conhece de tudo.
Ela não vai.
Ou ela vai na conveniência. Aí a pessoa explicou pra ela, então. Só que na Bíblia fala também pra gente não deixar de congregar.
Exatamente.
Acabou o ponto. Encerrou a conversa. Porque se ela crê numa parte da Bíblia, ela vai
ter que crer em tudo.
Ela crê em tudo, ela não crê em nada. Mas
como é importante, a Lili falou, eu creio na totalidade da palavra do Senhor.
Então aí a gente vê a importância, primeiro, da gente conhecer a palavra de Deus. E de conferir a palavra de Deus. Porque o que Deus tem para o pastor, tem para mim também.
Sim.
Ele não vai negar. Né? Ele não vai falar, não, só para ele. Não, é para todo mundo, é para quem buscar. Né? E a gente, cada vez mais, a gente vai entender a nossa importância dentro de casa. Né? Não como a esposa, como mãe, mas como filha de Deus. Porque se eu buscar, o meu pai vai me responder. E ele vai ter para mim a melhor resposta, o melhor caminho. E nesse caminho ele vai me capacitar para fazer todas as coisas. Né? A palavra diz que ele nos prepara para toda boa obra. Né? Ele é nosso melhor conselheiro. E aquilo que ele nos chamou é muito importante. Né? Então que vocês saiam daqui, que foi o que eu tentei colocar, porque a gente dividiu mais ou menos nas fases, e o que eu achei importante estar compartilhando com essa fase que acaba que toma tanto tempo da gente, é a importância desse trabalho. Como nós somos importantes. Agora, se eu não conseguir enxergar desta forma, eu vou ser um grande problema. Né? Então, que eu consiga entender isso, quanto nós somos importantes. Né? O quanto vale a pena plantar na vida da nossa família nessa época e plantar direito. Né? Plantar direito. para que a gente possa começar a colher frutos e frutos de paz, que é o que a palavra, né, nos garante, né? Mas tudo depende do plantio, né? E de como a gente está regando isso. Se a gente está regando com alegria, do que está plantando, a forma que está plantando. Exatamente, né? E plantando a palavra de Deus, mas plantando ela na íntegra. Como ela é, como o Senhor nos ensina. Eu não posso falar só do Deus dos privilégios. Eu tenho que falar do Deus da responsabilidade, do compromisso, né? Porque o que existe hoje é a falta de compromisso. O meu compromisso com Deus, o meu compromisso com aquilo que eu escolhi casar, eu escolhi ter filhos, eu escolhi, o Senhor nos deu esse privilégio. Então que a gente assuma a nossa escolha, né? O nosso papel, foi eu que escolhi estar nessa situação, ela não me desceu goela abaixo.
Ninguém pôs arma na cabeça.
Ninguém fez você, né? Olha que graças a Deus o Senhor, e usando pessoas que estavam perto, você escuta, decide uma situação, depois você decide outra. É, né? Porque senão você estava com uma situação hoje para resolver, sem saber, olhando para a pessoa, o que eu estou fazendo com esse cara hoje, meu Deus?
É.
Né? E aí, sem solução. Sem solução. Né?
É nisso que entra o Espírito Santo, né? Porque a gente tem a palavra, a pessoa sábia para poder te orientar.
Para orientar. Oh, né?
Traz, né? Isso para ela. Você fala, nossa, mas isso
não. Para não deixar que as coisas.
Eu ouvi. Quando nós temos filhos, é a oportunidade que a gente tem de ser melhor cristão parecida com Cristo. Você falando da questão, você vê a personalidade da sua filha. Eu vejo muito isso na série, onde o Espírito Santo me esmiuça.
Porque que é bom, gostei, exatamente.
Não, não, não. Né? É.